Caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião e começamos, como sempre, para a aprovação do projeto da proposta de ordem do dia. Há alguma proposta de alteração? Vamos então votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Apreciação e votação da ata da reunião anterior. Há alguma proposta de alteração para o dia da ata do dia 20? Não havendo, vamos votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. Aqui várias comunicações. A primeira refere-se ao projeto de lei número 237 do PEV, que impõe limites aos horários de funcionamento das grandes superfícies comerciais. Esta iniciativa baixou à nossa Comissão no dia 21 de Abril para o debate no plenário a 29. E, portanto, eu enviei um ofício não a dizer o que eu me apetecia dizer, que era porque é que mandaram, mas a dizer que não havia manifestamente possibilidade de emitir parecer. Baixou à nossa Comissão para discussão na especialidade, o que acontece pela primeira vez nesta legislatura, uma proposta de lei, a número 11 do Governo, que procede à terceira alteração ao Decreto de Lei número 1595, em matéria de exercício da atividade de agente de propriedade industrial. Foi aquela proposta que o Secretário de Estado José Magalhães veio cá apresentar. De maneira que eu gostava de vos propor uma metodologia que passa no essencial por fixarmos o calendário todo já. Isso significa que, segundo a informação que eu tenho, a nota técnica que foi elaborada para este projeto de lei, neste caso proposta de lei, não sugere nenhuma audição, o que não quer dizer que não se possa fazer alguma audição. A minha sugestão em termos de metodologia é a seguinte: é atribuir à deputada que elaborou o parecer a condução do processo num pequeno grupo de trabalho, que para o efeito é constituído com o representante de cada grupo parlamentar que queira participar no grupo de trabalho e aberto à participação de todos os que queiram, não é? Como todos os grupos de trabalho. Na circunstância, foi a senhora deputada Odete João que foi a relatora deste projeto. E, portanto, todo o trabalho de discussão na especialidade se trava nesse grupo de trabalho, com o objetivo de chegar a um texto final. Se mesmo assim persistir necessidade de votação na especialidade de algumas matérias que não sejam pacíficas, faz-se naturalmente também essa votação aqui na Comissão. Mas, dizemos, a maior parte é feita fora da Comissão no âmbito desse grupo de trabalho. E, portanto, eu não tenho aqui a senhora deputada Odete João. Gostava de ouvir antes de fazer este trabalho, mas eu sugeria que nós pudéssemos dar um mês para a elaboração deste trabalho. Pudéssemos votar na especialidade ali na primeira ou na segunda semana de junho. Alguém tem um calendário? Porque há o dia de Corpo de Deus, é logo na primeira semana, não é?
Dia
3, que é uma quinta-feira, não é?
E
dia 10 também é feriado. Portanto, a minha sugestão era que pudesse... Ah, o Sr. Deputado Odete João. Sr. Deputado Odete João, temos um trabalhinho de especialidade. E eu estava a sugerir, dentro daquele princípio que já nos persegue há 4 anos e meio, que quem faz o relatório coordena o grupo de trabalho na especialidade. E, portanto, é a senhora deputada Odete João. Eu estava a sugerir. A nota técnica não propõe nenhumas audições. Portanto, não sei se querem fazer, se não, isso fica a vosso cargo. Mas estava a sugerir que nós pudéssemos apreciar no dia 9 de junho. É muito próximo ou... Em relação... Se daquilo que me parece que é a matéria, são poucos artigos, a matéria é muito clara e objetiva, não é? Faz favor, senhora deputada.
Boa tarde. Eu penso que é possível, então, se o grupo estiver disponível, penso que 15 dias chegam para resolver, mas...
Iríamos fixar um calendário,
sim,
mas
sim.
Mais amplo, pode haver, se chegar mais cedo...
Melhor.
Ótimo. Então, dia 8 de junho, o Sr. Deputado Pedro Saraiva sempre atento, diz-me que dia 9 é quarta-feira, portanto, dia 8 de junho, o que não era também problema, não é? Temos cá... Sim, então antes do Sr. Ministro aprovamos o caso. A distribuição do guião para a votação far-se-á até sexta-feira, anterior às 12 horas. Dia 4 de junho. Está bem? A entrega de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares faz-se até às 12 horas do dia 3, que é feriado. Sim. Até essa altura. Vamos criar no site da Comissão um espaço para quem quiser, do lado de fora do Parlamento, enviar contributos para este debate. Esta é a ideia. O Sr. Deputado Adelaide João convocará, mandar-se a um e-mail para todos os colegas da Comissão, para um determinado dia, uma determinada hora, fazer a primeira reunião do grupo de trabalho. Quem quiser está presente, quem não quiser. E a partir daí, fazemos este trabalhinho todo. Estão de acordo? Que este é um bom procedimento, porque quem faz o relatório coordena o grupo, participa quem quer, não é obrigatório. As pessoas sabem quando é que têm que entregar as propostas de alteração e sabe-se também qual é o guião. Há tempo para os grupos parlamentares formularem a sua análise e avaliação em relação às propostas e no dia 8 de junho vota-se. Sim, senhor. Conta Geral do Estado, 2008. A data da audição do Ministro das Finanças na Comissão de Orçamento foi adiada para o próximo dia 5 de maio, pelas 11 horas. Portanto, quem tem interesse nisso, dar-vos a informação. Dia 5 de maio, às 11 horas. Foram distribuídas mais um conjunto de iniciativas europeias, que não vou aqui divulgar, mas peço aos serviços, aliás, os serviços têm enviado sempre para os deputados, mas se quiserem poder fazer um envio mais global. Aliás, o Sr. Deputado Adelaide João também tem para o dia 8 de junho aqui uma votação de um parecer sobre uma iniciativa europeia. A audição do Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas estava sugerida por nós para o dia 2. O Sr. Presidente não pôde para o dia 2, virá dois a uma semana, às 15h30. Portanto, faríamos a nossa reunião normal até às 15h30 e às 15h30 ouviríamos o Sr. Embaixador Pedro Catarino na qualidade de Presidente da Comissão de Contrapartidas. Atividades de grupos de trabalho. O nosso colega Carlos São Martinho, que é o coordenador do Grupo de Trabalho de Comércio e Serviços, escreveu-me, dando conta de que o Grupo de Trabalho tem uma visita preparada ao Distrito de Castelo Branco, prevista para os dias 7 de manhã e dia 8 de junho, sugerindo adicionalmente a realização de uma reunião da Comissão fora da Assembleia da República, entre aspas, na tarde do dia 8, nesse mesmo distrito. Recorda-se que está agendada a audição regimental do Sr. Ministro da Economia para essa mesma data. Não era mau, se concordasse, obviamente, e se o Sr. Ministro também concordasse, fazer-se tudo isso fora do Parlamento. Não era? Era até interessante. Isso obriga era o Sr. Ministro a deslocar-se. Lembrei-me, tive que era, enfim, nós estamos a falar de um ministro muito disponível, enfim, aliás, como se nota nas vindas regulares que vem vindo à Comissão. Caso contrário, só tínhamos duas hipóteses. Ou pedíamos ao Sr. Ministro para ver outro dia na agenda, ou então não poderíamos, nesta data, fazer esta reunião fora. 8 de junho. Ali está tudo a confluir para o dia 8 de junho. Ah. O que é que acham, Srs. Deputados? Querem... dão-me esse mandato para eu falar com o Sr. Ministro, para saber se ele está disponível, e faz-se uma... É? Muito bem. Como é que está este desenho? Relativamente à nossa participação, só, faz favor.
Não houve, desta feita não houve acordo e solicitamos, julgo que o Sr. Coordenador do Partido Socialista também terá feito chegar essa mensagem, que fosse comunicado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que, dada a importância da reunião, iríamos solicitar a participação de, ou a representação por parte de dois grupos parlamentares, no caso PS e PSD.
Depende do critério do Sr. Presidente da Assembleia. Mas eu não tenho problema nenhum em colocar e em pôr essa. Eu só gostava era que os grupos parlamentares do PS e do PSD pudessem, de alguma forma, ajudar-nos a alimentar na argumentação, porque é que é uma reunião muito importante. Ok? Mas depois a doutora Joana fará convosco isso. Ah, consegui falar tão baixinho que captar a atenção de toda a gente. É aquela reunião ser adotada em Genebra, o terceiro Fórum Parlamentar sobre a Sociedade de Informação, que tem por título Tecnologias da Informação e Comunicação e a Crise Económica Global, Situação Atual e Perspectivas Futuras. Eu tinha perspectivas futuras, dias 3 a 5 de maio. Eu tinha já trazido à nossa reunião, porque o Sr. Presidente da Assembleia despachou para os presidentes das comissões número 6 e 13, portanto, o meu colega Luís Marques Guedes, e nenhum dos dois está disponível para ir, e, portanto, viu-se aqui a possibilidade de ir alguém de um dos maiores grupos parlamentares, e, portanto, é nessa sequência que está. Muito bem. Foi enviada. Sim, Sr. Deputado, as pessoas.
Gostava que a Comissão ficasse informada qual da importância da reunião em si, ou se é apenas pelas divergências entre PS e PSD que a reunião assume uma importância tal que tem aqui dois deputados.
Sr. Deputado Nuno Reis, quer aduzir argumentos?
Não. Os argumentos que posso aduzir são no sentido de que não é pelo desacordo dos dois grupos parlamentares que de facto a representação nessa reunião é importante, tanto é importante que desde logo à partida foi remetido para um presidente de comissão e não para grupos parlamentares, portanto o próprio Presidente da Assembleia da República reconheceu importância, portanto, neste fórum. Para além disso, portanto, como é óbvio, o Partido Socialista fez a avaliação que foi uma avaliação semelhante à nossa, gostávamos de facto enviar alguém, ter alguém a representar-nos nesse fórum, e portanto os argumentos mais específicos e concretos relativamente ao fórum, falo-os aí chegar à doutora Joana e em cópia por aí o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda também.
De qualquer forma, o objetivo é responder no sentido do Parlamento se fazer representar por dois representantes. Portanto, não seriam dois da nossa comissão, mais um da comissão 13ª. No fundo, era nós assumirmos a representação do Parlamento. Porque se for um de cada comissão, portanto, se a 13ª quiser enviar alguém, então aí há a obrigação dos dois grupos parlamentares se porem de acordo e vai um de cada grupo parlamentar por cada uma das comissões.
Se permite, Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer também o seguinte, há um historial também no passado, julgo que em janeiro, de uma conferência para a qual a Comissão de Assuntos Económicos foi convidada e a representação da Assembleia da República acabou por caber à Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, há um historial que no passado foram eles a representar a Assembleia, portanto, não há aqui nenhuma razão para desta feita ser a Comissão de Assuntos Económicos a assegurar por dois deputados essa representação.
Em propor isso ao Sr. Presidente e uma decisão sobre isso. Foi distribuído a todos nós o relatório da audiência concedida à FITVEP pelo Grupo de Trabalho de Testas e Vestuários. Não é? Estão disponível na internet a documentação entregue para esta Federação. Queria só dar-vos conta disso. No ponto 3, não sei se há alguma questão que queiram colocar. Eu não tenho sem mais nenhuma informação relevante a prestar-vos. Ponto 4. Conferência da Primavera. Ponto de situação para a nossa conferência no dia 10 de maio. Inscrições 130. Considero, aliás, um excelente número. Deputados inscritos, 0. Se conhecerem algum dos senhores deputados, obviamente que os deputados não se inscreveram porque não era suposto inscrever-se, não é? Mas isto é apenas para chamar a... Não. 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 A começar pelo Presidente, que também não se inscreveu. Não, aqui o objetivo é chamar a atenção para a participação nessa conferência, para que possa haver uma distribuição equitativa pelos grupos de trabalho, e, portanto, para chamar a importância de cumprimentos, de horários, todas essas coisas. O orador inicial, portanto, será o Dr. Pedro Lains, e também se confirma que foi colega de escola no ensino secundário do nosso colega Telmo Correia, que era uma das questões que o nosso colega Telmo Correia dizia. Ele conhecia um Pedro Lains, mas não tinha certeza. Os moderadores, neste momento temos 5 moderadores dos grupos de trabalho. Camilo Lourenço, da RTP, o Luís Ferreira Lopes, da SIC, o António Pérez Metelo, da TVI, o António Costa, do Diário Económico, e o Pedro Guerreiro, do Jornal de Negócios. Portanto, estamos a falar dos 2 diretores dos económicos e de 3 ilustres jornalistas da área de economia. Eventualmente, teremos que arranjar aqui um 6º moderador, depende do número de inscrições, mas se houver necessidade, também se faz rapidamente um contacto telefónico entre a mesa e os coordenadores para se encontrar uma pessoa. Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer sobre a conferência. Vai decorrer na sala do Senado, portanto, como sabemos. Sr. Deputado Pedro, será que...
Está só se dentro dos 130 inscritos há uma diversidade equilibrada, não é? Em termos dos vários tipos de participantes que esperávamos ter.
Não. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria solicitar a adiação, o adiamento, peço desculpa pela graia, o adiamento desta discussão para a próxima comissão. Já o fizemos também junto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de maneira que possamos, de alguma maneira, a pessoa que, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eventualmente estará... que nós designaremos para esta discussão não está presente, que é o Sr. Deputado Miguel Freitas, e, portanto, solicitamos por essa via que possa ser, na próxima semana, feita esta discussão.
Como sabem, cada iniciativa pode ser adiada por uma única vez. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista utiliza um direito para fazer esse adiamento. Mas o Sr. Deputado Acílio Honório deseja usar a palavra e dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada e muito obrigada também ao Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda, portanto, compreende que nesta vertente, tratando-se de um problema que incide particularmente na região do Sr. Deputado Miguel Freitas e na região pela qual sou eleita também, eu percebo a necessidade e a justificação da sua presença. Em todo o caso, a situação em si justifica que se tomem posições com a brevidade possível e desejável. Está um quadro de grande indefinição e o Bloco de Esquerda entende que é preciso tomar uma decisão e responsabilizar os diferentes órgãos por ela, nomeadamente a Assembleia da República, pelo que entendemos que há disponibilidade também que, no quadro deste adiamento, depois se possa acelerar os processos que levem a dita iniciativa legislativa para votação com a brevidade possível. É este entendimento, é? Muito obrigada.
Sra. Deputada, isso significa que, havendo uma discussão, na próxima terça-feira, estaremos em condições, depois tem que haver outra semana para ser distribuído a súmula do que é que se passou, não é? Nessa reunião. A única possibilidade que eu veria aqui era, caso haja consenso entre todos, de se poder fazer uma reunião na quarta-feira de manhã só para esse efeito. Mas isso peço que os grupos parlamentares se contactem e até à próxima terça-feira poderem tomar fazer um acordo sobre isso. A ver, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nessa matéria, até porque a súmula da discussão normalmente não é um documento político, é um documento apenas de relato do que se passou na discussão, até propunha que a Comissão delegasse no Sr. Presidente essa facilidade do Sr. Presidente avaliar e aceitar a súmula para posterior entrega para votação na próxima semana, idealmente na quinta-feira, onde haverá votações regimentais.
Eu aceito esse encargo, se houver, obviamente, consenso da Comissão, com uma condição, que é o de nós podermos fazer circular, na quarta-feira de manhã, até uma determinada hora, por todos os grupos parlamentares, e se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, envia-se de imediatamente. Se houver oposição que não seja fácil de gerir, não é? Uma coisa muito complicada, não se antevê, não é? Mas é melhor pôr cautelas e caldos de galinha nisto. Então, isso teria que seguir o procedimento normal. Portanto, no fundo, o que o Bloco de Esquerda aqui está a fazer é utilizar um mecanismo que já existe no funcionamento deste Parlamento, que é a dispensa de esta Comissão observar aquela súmula para que possa ser votado mais depressa, juntando a isto também o facto de haver um grupo parlamentar que pede o adiamento por uma semana. E, portanto, no fundo, mantinham-se os prazos e conciliava-se tudo. Parece-me de bom senso. E, portanto, farei tudo nesse sentido. Muito bem. Então, adiado para a próxima reunião. Ponto 6. Relatório do Governo. Portugal na União Europeia 2009. Trata-se da apreciação e votação do parecer da autoria do nosso colega Nuno Reis, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, em primeiro lugar, que é que o acompanhamento e a apreciação da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia é uma competência que cabe à Assembleia da República. Dizer também que o Governo enviou à Comissão, para análise pela Comissão de Assuntos Europeus, o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia no ano que findou. E a Comissão de Assuntos Europeus remeteu para a nossa Comissão, nas matérias que são alvo da sua competência, uma análise desse mesmo relatório. É um relatório extenso, de 500 e tal páginas. As matérias que foram pedido, que nos foram remetidas pela Comissão de Assuntos Europeus para parecer, foram todas comentadas e analisadas, à exceção de uma, que é o anexo 1, por entendermos que contencioso comunitário não é competência desta Comissão. E por essa via não foi sequer mencionado e faço referência a isso no relatório. De resto, enfim, são as matérias que fazem parte das nossas competências, foram todas analisadas, comentadas, e portanto, está um relatório conforme com aquilo que deveria ter sido apresentado. Portanto, o nosso parecer é um parecer de que deve ser remetido tal como está a Comissão de Assuntos Europeus e que está conforme aquilo que era esperado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Nesse caso, vamos votar. Podemos votar os considerandos e a conclusão ou não? Tudo junto. Então vamos votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, Está aprovado por unanimidade e cumprimento em nome de todos o nosso colega Nuno Reis. Ponto 7, comunicação da Comissão Europa 2020 ou 2020, estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O Sr. Deputado Eduardo Cordeiro foi o relator do parecer, a quem eu dou a palavra para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, esta comunicação da Comissão Europeia surge motivada, obviamente, pelo aquilo que são as consequências da crise financeira e económica e com o objetivo, de alguma maneira, de relançar o crescimento económico sustentável no espaço da União Europeia. São definidos 5 grandes objetivos, objetivos esses que o Conselho Europeu assumirá, digamos assim, como objetivos finais em junho. Esses objetivos são em áreas relacionadas no domínio da educação, no domínio da coesão social, nomeadamente de questões relacionadas com o número de europeus que estão abaixo do limiar da pobreza, no domínio do ambiente, no domínio, igualmente, do emprego, com o reforço da taxa de atividade. São definidos 3 eixos estratégicos nesta comunicação para chegar e atingir esses objetivos, que é termos um crescimento sustentável, termos um crescimento inteligente e inclusivo, e depois são apresentadas o que a Comissão entende por 7 medidas emblemáticas que encaixam nestes 3 eixos do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. No fundo, esta estratégia tem como objetivo substituir a estratégia de Lisboa, tem inclusive como mecanismos futuros de funcionamento os Estados-membros produzirem relatórios nacionais onde definem os seus próprios objetivos inderentes a esta estratégia, objetivos esses que depois serão objeto de recomendações, eventuais advertências da parte da Comissão, caso entenda que os resultados não são aceitáveis face à luz dos objetivos que estão definidos, e futuramente a Comissão entende que o mecanismo de fiscalização desta estratégia será a produção de relatórios que serão produzidos a par dos relatórios do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ou seja, de alguma maneira há uma dissonância entre aquilo que é a fiscalização do cumprimento das políticas orçamentais e aquilo que é, no fundo, o cumprimento desta estratégia do ponto de vista de promoção do crescimento económico. Os Parlamentos, a Comissão dos Assuntos Europeus remete à nossa Comissão na perspectiva de avaliar esta comunicação. Esta comunicação está em processo de construção, uma vez que será em junho que o Conselho Europeu assumirá definitivamente estes grandes objetivos e, subsequentemente, a Comissão irá apresentar estas tais, o que eles consideram 7 medidas emblemáticas nestas várias áreas. A comunicação é bastante clara naquilo que significa, nomeadamente nestas áreas emblemáticas, as recomendações que são feitas aos vários Estados-membros. Eu tomei a iniciativa de incluir, não obstante de não ser para efeitos de consideração da conclusão a enviar à Comissão de Assuntos Europeus, tomei a iniciativa de colocar a opinião do relator neste mesmo documento, que acho que de alguma forma dignifica o nosso papel como deputados, não obstante destes relatórios serem quase sempre um mero quase resumo daquilo que é a própria comunicação da Comissão. Pouco mais temos a acrescentar, há pouco o deputado Nuno Reis também, na prática, desempenhou esse mesmo papel. Eu tomei a iniciativa de colocar a opinião do relator, colocando algumas dúvidas que acho que são pertinentes quanto ao futuro desta estratégia. As questões que de alguma maneira coloquei diz respeito ao sucesso futuro desta Estratégia 2020. Tendo em consideração que a Estratégia 2020, como há pouco disse, da parte da Comissão Europeia, será fiscalizada em paralelo com a do Pacto de Estabilidade e Crescimento, coloca-se a questão, acho que é uma questão pertinente, da capacidade de todos os países estarem em iguais circunstâncias para construir esta Estratégia 2020 e atingir os tais grandes objetivos. Isto porquê? Porque nós sabemos que é determinante para a capacidade dos países cumprirem esta Estratégia de 2020 saírem da crise de uma forma razoavelmente saudável e sabemos nós todos, e nós estamos a viver atualmente estas circunstâncias, de que há países que obviamente ao sair da crise em circunstâncias mais difíceis, que têm déficits excessivos e dívidas públicas muito elevadas. E também sabemos que a capacidade desses países financiarem, obviamente, está a ser mais difícil para alguns países do que está a ser para outros, nomeadamente a Grécia e até Portugal, está a pagar neste momento um preço da dívida muito superior a outros países. Ironicamente, pode-se considerar quase que será, por um lado, difícil o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento para estes países, ao mesmo tempo que se pede a estes países para atingir estes grandes objetivos. Por outro lado, a capacidade desses mesmos países de se financiarem para o cumprimento destes objetivos, tendo em consideração que estes objetivos, em casos de países que têm níveis de desenvolvimento mais baixos, implicará despesa e implicará investimento. E, portanto, esta é uma consideração que faz sentido a nossa Comissão, de alguma maneira, colocar, tendo em consideração se existem ou não existem os instrumentos adequados ao cumprimento desta estratégia por parte de todos os países da União. O segundo aspecto que para nós também é muito importante é a necessidade estrita de seguir as recomendações por parte da Comissão. O que é que eu quero dizer com isto? Tendo em consideração que nós todos, até pelo princípio da subsidiariedade, os Estados têm as suas escolhas democráticas e têm as suas escolhas do ponto de vista de orientações políticas, a aceitação dos grandes objetivos desta estratégia não significa necessariamente, pelo menos é assim, é o entendimento do princípio da subsidiariedade, o cumprimento, ipsis verbis, ou estrito senso, das recomendações que são feitas ao nível da política educativa, política de emprego, política, nomeadamente, até ao limite da política de regulação da política industrial, que é sugerida. Portanto, olhando para esta comunicação em detalhe, verificamos que há aqui uma intromissão, não digo uma intromissão, mas uma recomendação vastíssima da parte da Comissão em variedíssimos domínios da política e da esfera das autoridades nacionais. Também se coloca, de alguma maneira, a capacidade ou não dos países, definindo os seus objetivos, também definir os seus caminhos para atingir estes objetivos, podendo, eventualmente, em algumas destas áreas, não seguir, estrito senso, as recomendações que são sugeridas por parte da Comissão em algumas destes setores. Portanto, estas são as dúvidas que foram colocadas da minha parte enquanto relator. Obviamente não comprometem o relatório e não comprometem as conclusões que enviaremos à Comissão dos Assuntos Europeus, mas que acho que, de alguma maneira, fazem sentido do ponto de vista de debate, tendo em consideração que cabe agora ao Conselho Europeu assumir estes grandes objetivos, caberá futuramente aos Estados-membros definir as suas próprias estratégias e os seus próprios objetivos nacionais, fará sentido, de alguma maneira, questionarmos sobre a capacidade, em conjunto, da União Europeia de atingir estes grandes objetivos, que nos parecem, no geral, objetivos bem conseguidos, e destaco um aspecto determinante, que é a questão dos objetivos de âmbito social, ou seja, nomeadamente a redução do número de europeus abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, independentemente dos objetivos poderem eventualmente estar bem definidos, coloca-se a capacidade dos países cumprirem e também a capacidade dos países terem autonomia na persecução desta mesma estratégia, que é balizada pelos objetivos que estão definidos. São algumas considerações que coloquei a título de relator, não obstante de, obviamente, enquanto Comissão dos Assuntos Económicos, nos compete a nós limitar-nos a referir que a estratégia em si está no seu processo de construção e, portanto, de alguma maneira podemos reencaminhar à Comissão dos Assuntos Europeus com um parecer favorável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Cordeiro, que está em apreciação, Sr. Deputado Pedro Será.
Sr. Presidente, eu queria começar, enfim, por dizer que li com atenção, quer o parecer, quer a documentação emanada da Comissão Europeia, quer depois aquela que decorre do Conselho Europeu já realizado sobre esta matéria. Penso que o parecer faz uma boa síntese do que está em cima da mesa. Ainda assim, não queria deixar em nome do PSD de evidenciar aqui algumas preocupações que se prendem com uma promessa adiada da sociedade portuguesa ser mobilizada para participar neste processo. E sabendo-se que parte do insucesso da estratégia de Lisboa se deveu justamente à não apropriação da estratégia pelos países e pelas regiões e pelas pessoas em última análise, não devo deixar de apontar aqui alguma apreensão, desde logo por haver uma posição formal do Estado português que foi tomada desde 2010 e não sei quem é que participou nos antecedentes que conduziram à formação dessa posição. Começa-me a preocupar também o facto do Secretário de Estado Carlos Zorrinho ter dito que iria trabalhar interministerialmente a matéria. O certo é que em junho Portugal tem de ter uma posição definitiva. Estamos a comprometer os grandes objetivos do país até 2020 e, portanto, a questão que se colocava aqui, que eu colocava também ao Sr. Presidente, até porque esta questão também atravessa várias comissões da Assembleia da República, é se não faria sentido desafiar o Governo, porque só temos um mês de maio para o fazer, no sentido de perceber como é que ele quer interagir com a Assembleia da República antes de apresentar em definitivo o que é o compromisso nacional. E eu recordava aqui que, se quisermos transpor os objetivos globais, estamos a falar de coisas que não são simples, não é? Duplicar a percentagem do PIB afeta a investigação e desenvolvimento, ou a percentagem da população que frequenta o ensino superior, só para dar dois exemplos de como isto é algo que tem de ser muito bem pensado, muito bem amadurecido e acho que muito bem discutido. Como eu não tenho visto sinais nenhuns dessa discussão, nem aqui, nem fora daqui, mas fora daqui admito que, enfim, extravasa as nossas competências, mas pelo menos acho que a Presidente da Assembleia da República devia tomar uma posição sobre esta matéria, questionando o Governo sobre como é que pensa ou não interagir com a Assembleia na discussão desta temática, porque em termos úteis só nos sobra um mês. E por ter esta alerta que eu gostava aqui de deixar do Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cília Honor.
Obrigada, Sr. Presidente. E muito obrigada ao Sr. Deputado Relator pela clareza da exposição e do relatório. O Bloco de Esquerda não evocará problema nenhum na sua estrutura nem apresentação, como é evidente, não é disso que se trata. Trata-se de alguma forma de lançar aqui alguns dos problemas de fundo neste debate, naquela que vai ser a grande opção para os próximos tempos e que estará arrumada no Conselho Europeu de junho. Esta é uma questão sobre a qual vale a pena nós recordarmos que, dos grandes objetivos, portanto, a opção à revelia do insucesso da estratégia de Lisboa foi a da quantificação destes objetivos. Esta quantificação com monitorização, com avaliação, compromete à partida muito mais os países envolvidos e parece também que o debate entre estes mesmos países não está arrumado relativamente a algumas destas metas, não é? Nomeadamente no que diz respeito quer à educação, quer à erradicação da pobreza, há países, evidentemente, que se opuseram inclusivamente à quantificação destes objetivos. Bom, o que me interessa é também este quadro de preocupações que o Sr. Deputado aqui trouxe, porque a responsabilidade do Governo foi assumida no sentido de que os diferentes ministérios estão a assumir estes compromissos, estão a fazer este debate, a sociedade deveria ser mobilizada também para ele, e não se sabe até hoje. Eu tive noutro contexto a oportunidade de questionar, por exemplo, o Sr. Ministro do Ensino Superior, porque esta meta aqui enunciada é muitíssimo ambiciosa, como sabemos. E, portanto, é transmitir também esta preocupação, qual é a discussão que os diferentes ministérios estão a fazer, como é que a Assembleia da República pode ter acesso a estes compromissos, de forma, evidentemente, a não ser apanhada de surpresa em junho, e que falta muitíssimo pouco. E, por outro lado, acho bastante interessante, isto é apenas também a opinião do relator e a opinião da deputada presente na comissão, o nosso relator dá aqui um parecer substancialmente reservado em relação a algumas matérias, um pouco, digamos, diferenciando-se da confiança que o seu governo parece ter na Estratégia 2020 e colocando até algumas questões que me parecem ser do âmbito, digamos, da defesa da soberania. Portanto, acho interessante que tenha tido a coragem de o fazer, acho interessante que tenha evocado que as condições dos diferentes países serão diferentes, e é por isso que nós tínhamos necessidade de perceber mais claramente quais são os compromissos que o governo português está a aceitar a muito breve prazo, em que condições, e ao mesmo tempo, digamos, esta sua nota soberanista é bastante curiosa, não costuma vir necessariamente lá do Partido Socialista, mas enfim, estamos sempre a aprender.
Sr. Deputado, não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Eduardo Cordeiro.
Em jeito de provocação, eu sou bastante federalista, não sou nada soberanista, no entanto, acho que o sucesso desta estratégia baseia-se na coesão e, portanto, tem que existir mecanismos de coesão dentro do seio da União Europeia para que ela possa ter frutos. A referir que, não obstante das preocupações que foram aqui levantadas em relação à definição dos objetivos nacionais, que isso é um processo paralelo ao que está a decorrer aqui em termos de relatório, e que, obviamente, a definição destes grandes objetivos não pode ser lida a estrito senso como objetivos nacionais, porque, obviamente, nem todos os países contribuirão da mesma forma para a obtenção destes objetivos. Daí que, obviamente, terá que desenrolar um processo paralelo que define que, no fundo, o próprio, a nossa autoridade nacional, o Estado-membro, o governo português, em conjunto com o Parlamento, terá que assumir nestas áreas os seus objetivos, não obstante poderem não ser necessariamente coincidentes com os grandes objetivos que aqui estão definidos. Portanto, não é líquido que tenha que existir um investimento de 3% em investigação e desenvolvimento em Portugal. Em concreto, não é líquido que tenha que existir um esforço do ponto de vista da redução da pobreza, tal qual está definido aqui. Estamos a falar de grandes números, grandes objetivos, não é líquido que tenha que ser. Não obstante, eu acho que devem ser discutidos, como é óbvio, isto é um processo que, como está dito na própria comunicação e está aqui dito no relatório, pressupõe que seja um processo participado, está prevista os mecanismos de participação e, portanto, pressupõe-se que, paralelamente a isto que nós estamos a fazer aqui hoje, no fundo, em relação ao relatório da nossa comissão, que é uma observação, digamos assim, em relação ao processo da comissão, àquilo que são os grandes objetivos que foram definidos, a sua conformidade, que deverá haver esse processo e que, independentemente de junho nos parecer que está à porta, está de acordo com os timings que estão definidos da parte da comissão na própria comunicação. Ou seja, não há necessariamente nenhum prazo que tenha sido da parte de Portugal ultrapassado na definição dos seus próprios, da sua responsabilidade. E, portanto, não acho que haja nenhuma divergência em relação àquilo que está a acontecer nos outros Estados-membros. Só fazer esta referência, porque acho que é importante, na parte final do... Não achei que era relevante para efeitos de relatório, mas na própria comissão, na comunicação, está na parte final uma no fundo, o processo de definição em concreto e os seus respectivos timings até o final em junho e, portanto, concordo com a perspectiva do Parlamento Nacional ter uma participação ativa, quer na definição, quer depois na forma como interpreta as próprias recomendações nacionais inerentes às iniciativas, às tais sete iniciativas emblemáticas propostas. E dizer que... estas tais preocupações não são muito distintas, as que eu emiti, não são muito distintas das preocupações que têm sido levantadas na perspectiva da capacidade dos países auxiliarem os países que têm maior dificuldade, como é agora a questão da Grécia. Portanto, de alguma maneira, uma interpretação que é feita da estratégia de Lisboa é que, ou do seu insucesso, como alguns gostam de referir, é que, por vezes, os instrumentos, quando estão desadequados dos objetivos, torna-se difícil o cumprimento dos objetivos. Pressupõe-se uma construção de uma estratégia destas, que se estivermos todos mais atentos aos instrumentos, talvez tenhamos mais sucesso na obtenção dos objetivos. É um bocadinho esse o princípio do meu alerta, independentemente da interpretação soberanista que foi feita por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Senhores deputados, no que me diz respeito, o Estado de Estado esteve cá, o professor Carlos Torrinho, na qualidade não de secretário de Estado, mas de coordenador da Estratégia de Lisboa, e portanto houve um debate a esse propósito, portanto, ponto de situação. Agora, eu gostava de perceber melhor se a Comissão entende que nós devemos tomar mais alguma diligência em relação a esta matéria, na sequência das intervenções que foram produzidas. Nós, no dia 8, temos o Ministro da Economia. Dia 8 de junho, não é? Portanto, como possibilidade para também ser questionado sobre essa matéria. Podemos sempre elencar um conjunto de perguntas, dirigi-las por escrito ao Governo, para que o Governo possa responder, ainda durante o mês de maio, a essas perguntas. Diga? Não estou a falar em pergunta escrita no... Não estou a falar ali na pergunta escrita. Essa tem um prazo regimental de 30 dias, não é? Agora... pode ser feito, podem ser feitas calibradas aqui uma série de perguntas por escrito, pedindo ao Governo que responda também por escrito a essas perguntas para nos habilitar no final de maio, enfim, cada grupo parlamentar tomar as iniciativas que entenda. Mas gostava de perceber melhor, não é? Porque nós até ao dia 10 de maio estamos preenchidos, não é? Por assim dizer. Portanto, temos a segunda quinzena de maio com as atividades todas da Comissão, portanto gostava de perceber um bocadinho melhor. Se o deputado pensará.
Quer dizer, a minha leitura mais imediata, se é concretizada ou não, é uma outra conversa, é que esta é uma temática que tem uma forte predominância desta Comissão, mas extravasa muito para além da Comissão de Economia. Portanto, porventura, talvez fosse o tipo de questão que podia ser suscitada em reunião de Comissão de Presidentes para se perceber que comissões é que querem acompanhar ou não a evolução deste compromisso português e para depois, num segundo momento, sondar o Governo para saber como é que ele quer interagir com as comissões que, porventura, tenham interesse nesta temática ao longo do mês de maio. Se isso não for todo possível, nós não abdicaremos em caso algum, no que diz respeito à Comissão de Economia, de confrontar o Ministério em relação a partes desta temática. Mas parece que ela é tão de alto nível, digamos assim, que porventura faria sentido um esforço adicional de articulação entre as comissões que entenderem que têm uma palavra a dizer ou que querem pelo menos ser ouvidas ou perceber quais são as intenções do Governo.
Da minha experiência, eu julgo que nós tínhamos a ganhar em tomar a iniciativa. A competência da Estratégia de Lisboa é uma competência nossa. E, portanto, isto é um pouco a decorrência ou um novo processo na sequência da conferência da Estratégia de Lisboa. Portanto, eu tenderia a responder que, para pouparmos tempo, o melhor é tomarmos a iniciativa e depois perguntar às outras comissões se querem também envolver-se, enfim, articular as coisas. Porque acho que aí pouparíamos tempo, não é? Agora, se quiserem, podem pensar e até à próxima semana, na próxima reunião, nós podemos encontrar aqui uma fórmula de... Não, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sobre esta temática, penso que o debate que já tivemos com o Secretário de Estado sobre a matéria foi um debate interessante, mas as respostas que tivemos sempre foi: este é o documento europeu, logo vemos como será transposto para Portugal. E por isso, a exemplo do que já fizemos, acho que é de todo essencial que tenhamos no processo de discussão do documento português, também cá o Secretário de Estado para debater connosco o próprio documento. E acho que isso nem teria necessariamente que partir de qualquer requerimento de um grupo parlamentar, mas da própria Comissão em si, seguindo o interesse desta matéria. Obviamente, podendo convidar outras comissões, mas acho que esse é o ponto fundamental que nós nunca podemos descurar.
Sim, mas para eu saber o que é que tenho que fazer, tenho que perguntar à Comissão, não é? Portanto, perceber qual é o sentido do Sr. Deputado Eduardo Cordeiro.
Eu acho que fazia sentido também auscultar ao Governo em relação a esta matéria, porque há aqui dois processos que eu acho que, volto a referir, são paralelos, que é um é a assunção dos grandes objetivos por parte da União, e esse será em junho. Outra coisa é a questão da nossa responsabilidade nacional face a esses objetivos. Isso não é necessariamente até junho, é um processo que decorre e que vai decorrer para além de junho. E, portanto, fará sentido tentar perceber, eu acho que faz todo o sentido o interesse da Comissão, faz todo o sentido relembrar o Governo da necessidade, eventualmente, de debater no âmbito da Comissão a definição dos seus objetivos, seja só nesta Comissão, seja nas restantes. Não obstante, fará sentido auscultar o Governo, mas não seja para perceber os timings que estão definidos. Também me pareceu que na última reunião que tivemos sobre esta matéria talvez tenha sido algo prematuro, porque ainda estava, obviamente, por definir um conjunto de responsabilidades da parte do Governo. Talvez agora já seja possível ao Governo ter uma noção mais concreta dos seus timings e, portanto, também, independentemente da nossa iniciativa, poder tomar a iniciativa de escutar o Governo para perceber qual é que será o momento adequado, porque se calhar o 8 de junho é suficiente, tendo em consideração que uma coisa, volto a referir, que é assumir os grandes objetivos. Ninguém vai assumir objetivos por Portugal no dia, em junho, no Conselho Europeu. No Conselho Europeu vão-se definir os grandes objetivos da União. É distinto da discussão que há pouco estávamos a suscitar aqui. Portanto, talvez o 8 de junho seja adequado e talvez este tema também faça sentido na audição do Ministro. Não obstante, como não tenho a certeza do que eu lhe estou a dizer, sugiro então ao Presidente da Comissão para, ao escutar um membro do Governo, para tentar perceber se o 8 de junho é adequado ou se fará sentido estarmos aqui com outro tipo de diligência, porque a data de junho não é necessariamente a data que bate certo com algumas das preocupações que foram aqui definidas pelos seus deputados.
Caros colegas, em função desta nossa breve discussão, estou tentado a fazer o seguinte: escrever uma carta ao Governo dirigida ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, no sentido de dizer que esta Comissão está atenta a este procedimento, que ouviu o professor Carlos Rinho na qualidade de coordenador da Estratégia de Lisboa, e gostaria de ser informado o mais rapidamente possível para calendarizar iniciativas futuras relacionadas com esta matéria, de qual o calendário do Governo relativamente ao seu posicionamento em relação ao que se vai passar no Conselho e, dois, em relação à aplicação em Portugal no contexto da Europa 2020. Uma resposta disso permite-nos agir ou apontar para o 8, ou mais cedo, ou posterior. No fundo, saber qual é o calendário do Governo sobre isto. Ok. Senhores deputados, vamos então votar o parecer da autoria do nosso colega Eduardo Cordeiro, excepto a parte que lhe diz exclusivamente a ele, que é a opinião do relator. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 8, outros assuntos? Não há? Ponto 9, data da próxima reunião? dia 4 de maio, às 15 horas. Boa semana. E bons trabalhos parlamentares para amanhã.